Bom dia, igreja, pode sentar. Momento agora da palavra. Eu quero agradecer todos, né? E ainda muito mais esse momento que o Senhor tem reservado para nós. Momento de a gente compartilhar as verdades de Deus. Ah, é verdade. Hoje nós temos EBD, né? Temos EBD dos juniores. Juniores vão para suas salinhas. Temos as crianças. E temos o berçário. Vai lá? Vai lá, Maísa. Vai, Lulu. Nossas crianças. Agora é o momento de liberdade, né, para as famílias, né? Então, assim, a mãe que antes não podia vir por causa das crianças, agora podem vir assistir o culto, saber que as suas crianças vão ter um direcionamento, um estudo direcionado para elas agora. Nós estamos preparados agora para receber toda a família. Então, você, pai que está em casa, que não tinha essa oportunidade de vir por causa dos filhos, hoje traga seus filhos, eles vão ser direcionados na salinha e você vai poder então participar do culto aqui em cima, o culto aqui da família, tá bom? Quero agradecer os irmãos que estão em casa, Deus abençoe a todos e agradecer os irmãos que estão aqui. E agora o papo é direto com vocês, porque nós temos um tema muito importante para tratar, porque às vezes a gente brinca com isso. E eu queria pegar o gancho, né, do dia 1º de abril, que é considerado aí o dia da mentira, o dia mundial da mentira, dia 1º de abril, que foi sexta-feira. Hoje nós estamos no dia 3, mas eu não poderia perder a oportunidade de falar de um tema tão importante para a igreja. Esse dia, né, é engraçado, né, porque se nós observarmos, o dia da mentira, eu fui pesquisar um pouquinho culturalmente, né, quando que isso aconteceu, quando surgiu. Então tem alguns também boatos, né? E a gente não sabe se todos são verdadeiros, mas dizem que foi criado lá na França essa data. Opa, alguma coisa zunindo aí. Foi criado na França quando o calendário adotado lá, o primeiro mês do ano era julho, era o calendário juliano. E aí mudou para o calendário gregoriano, e aí se passou a contar, então, o primeiro mês do ano em janeiro. Só que como toda mudança tem os rebeldes, né? Então tinha os rebeldes que não queriam adotar o calendário gregoriano, que começava então em janeiro. E aí o que que aconteceu? O pessoal do calendário gregoriano, que começou a seguir, a maioria começou a seguir o primeiro mês do ano em janeiro, começaram a trollar, a fazerem fake news com aqueles rebeldes que não queriam adotar o novo calendário. E assim, eles começaram então a promover eventos, festas, mandar convites falsos para aquelas pessoas, criando toda aquela confusão. E a partir daí, o 1º de abril começou a ser adotado então pelas nações. O que eu quero tratar aqui com vocês, irmãos, em primeiro lugar, e eu queria agora que você tivesse muita atenção nesse início, porque eu queria falar de uma fake news para você. A primeira fake news do Brasil. Você sabe quando que aconteceu a primeira fake news do Brasil? Deixa eu tirar o mouse aqui. Pronto. Esse momento aqui ele foi muito importante para mim, porque eu fui morador do Guarujá. E eu, como morador do Guarujá, sempre fiquei ligado a algumas notícias, né, do litoral. E esse dia foi muito marcante, porque foi considerado a primeira fake news do Brasil. A primeira mentira compartilhada de forma sistemática online, aquilo que hoje a gente vê derrubando presidentes, guerras acontecendo, um caos pelas notícias mentirosas que são compartilhadas muitas vezes por nós. Isso aconteceu uma primeira vez no Brasil, e essa primeira vez que aconteceu essa fake news no Brasil, ela foi muito séria. Como aqui está dizendo aqui no texto, em um sábado de 2014, uma mulher chamada Fabiana acorda pela manhã e vive o seu dia comum. As pessoas envolvidas também nessa fake news vivem um dia de cotidiano. Mas esse dia comum de todo mundo vai terminar num linchamento, com mais de 3 mil pessoas assistindo, onde essa mulher, ela é brutalmente massacrada, assassinada por meio de uma notícia falsa. Eu quero contar então, eu quero trazer então essa notícia para você, me aprofundar um pouco para você, trazendo um pouco aqui essa imagem do Jailson, que é o marido que ficou. Esse homem faz uma declaração e diz assim: eu nunca achei que fosse possível uma mentira matar uma pessoa. Esse é um caso contado por um homem que viveu na pele o trauma de uma notícia falsa, de uma mentira. E ele diz: o primeiro estopim foi a notícia, foi a fake news. Um blog, uma página do Facebook, do Guarujá Alerta, era o nome dessa página, noticia então que existia uma mulher que estava sequestrando crianças para fazer rituais de magia negra. Então tem a notícia e logo na sequência ele diz assim: ó, o segundo motivo que deixou aquela informação mais concreta foi uma foto. Se não tivesse aquela foto, ela ainda estaria viva. Eu quero contar um pouquinho mais sobre essa história e trazer ali uma foto ali de Fabiane. Fabiane, então, ela começa então a viver viver coincidências trágicas na sua vida. E ali diz que na versão que se tornou oficial, sem origem certa, a mulher ofereceu uma banana para uma criança. Os pais viram aquele movimento, aquela mulher que sai de casa, que vai até o mercado, que compra uma banana, que entrega uma banana na saída do mercado para uma criança. Logo, o que acontece é o seguinte: os pais viram a cena e acharam parecida com a tal bruxa. E aí, o que eles fizeram? Correram para avisar um rapaz que estava de prontidão ali numa biqueira, que chegou logo batendo em Fabiane. Todos os depoimentos, então, começam a partir daí, quando testemunhas e acusados se deparam com o linchamento já em curso. Existia uma fake news, existia um boato que uma tal de bruxa do Guarujá era uma notícia mentirosa, porque aquelas fotos ali, o retrato falado, era de um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, de uma mulher que então roubou uma recém-nascida, e ali então começou a, ela foi achada, presa, e aí pegaram uma fake news que começou no Rio de Janeiro, começaram a divulgar nessa página no Guarujá Alerta, e a partir daí então criou-se um clima tenso na cidade, principalmente nas periferias do Guarujá, dizendo que existia uma mulher que estava sequestrando criança e assassinando então essas crianças para fazer ritual de magia negra. Fabiane, então, começa a viver algumas tristes coincidências na sua vida. Ela, na sexta-feira, ela está em casa e é o último dia de folga do seu marido, que estava de férias e volta a trabalhar. Seu marido, então, volta a trabalhar na sexta-feira à noite e Fabiane, então, resolve, então, pintar o seu cabelo. Ela pinta o seu cabelo de roxo escuro. Ela não gosta do resultado. O seu cabelo, que outrora foi cortado curto. E ela, não gostando do resultado, ela vai e descolore o seu cabelo. E o seu cabelo, então, fica com uma aparência meio alaranjada com o seu cabelo curto. A partir daí, ela sai de casa sem os familiares verem, porque as filhas estavam dormindo na casa da avó. E de manhã, quando Fabiane sai, a mãe só vê a bicicleta dela saindo, mas não vê que ela fez mudanças no visual. A partir daí, Fabiane, acontece aquilo que eu já comentei aqui com vocês. Fabiane vai visitar a sua irmã num bairro chamado Morrinhos. Flavinha sabe onde é. Quando a gente vai para o Guarujá, a gente passa por frente desse bairro aí do Morrinhos. E vai visitar sua irmã de bicicleta. Ela para no mercado, compra verduras, legumes, sai com a sua Bíblia e aí ela dá uma banana para uma criança. O que acontece é que a foto que foi compartilhada dessa mulher, na verdade eu tinha colocado até uma tarja preta nos olhos dela, dessa mulher com os cabelos loiros e curtos, depois que ela entrega essa banana, depois dessa foto amplamente divulgada da suspeita de sequestrar crianças para fazer rituais de magia negra, Fabiana então é confundida. E nesse momento, ela é levada para um linchamento, meu irmão. Ela é arrastada do Morrinho 2 até o Morrinho 4, que é lá no fundão. E lá ela começa a sofrer uma série de agressões. Agressões que levaram ela, depois de 36 horas, a óbito. Olha o que o advogado dela diz. Foi uma sequência de coincidências trágicas fazendo as peças se encaixarem para tomar esse evento. E mesmo quem conhecia Fabiane não a reconheceu por causa do cabelo. Lembra que eu falei que ela mudou de visual, ninguém viu, a família não sabia, começaram a postar fotos no Facebook dessa mulher já meio que desfigurada, ninguém reconhecia que era a Fabiane, porque a última imagem que elas tinham de Fabiane era Fabiane com cabelo longo e cabelo roxo. E agora então, a sua filha, que na época era a menor de idade, vê aquelas imagens e reconhece a sua mãe e diz, é minha mãe. Ela reconhece a sua mãe por meio das roupas que Fabiane estava vestindo. Imagina, meu irmão, o trauma de uma criança vivendo essa experiência. Olha, 5 pessoas foram presas. Esse caso ele virou um caso notório no Brasil, porque foi a primeira vez na história que conseguiu-se se sentenciar no máximo da pena, sentenciaram em 40 anos essas 5 pessoas que foram descobertas ali nos vídeos amplamente divulgadas. Essas pessoas receberam uma sentença de 40 anos, cumprindo então todas elas 30 anos de prisão. Eu separei aqui 3 depoimentos de 3 suspeitos que logo viraram, que foram condenados, sobre esse fato de uma fake news. Olha só. Olha o que o Valmir diz. Valmir, hoje, com 52 anos, ele deu uma paulada com uma viga na cabeça de Fabiane e disse que não tinha intenção de matar e que foi movido pela revolta. Se eu soubesse que não era ela a sequestradora, jamais teria agredido, afirmou. Meu irmão, eu vi os vídeos, porque eu lembrei dessa história e falei, nossa, comecei a ver os vídeos. E é interessante que, assim, imagine você chegando nessa cena e as pessoas dizendo assim, é ela, é a assassina, é a sequestradora, o que que move no seu coração? A crença de que talvez isso seria uma verdade. E os caras chegavam, então, sem nenhum questionamento e começavam a agredir ela de forma cruel. O outro depoimento de Lucas, de 23 anos, diz que ele se aproximou-se da confusão com sua bicicleta. Quando viu a mulher deitada no chão, ergueu a roda da frente e bateu com um pneu em sua cabeça. Ele explicou que foi um ato de emoção e não teve a intenção de matar. E aí, com um fio de eletricidade que ele encontra na rua, ele amarrou os punhos da vítima para arrastá-las e, para isso, contou com a ajuda de Abel. O terceiro depoimento é de Carlos, de 28 anos. Chegou ao local quando as pessoas gritavam, mata, mata! Ele aproximou-se de Fabiana quando ela estava machucada e, deitada com a cara no chão, puxou pelos cabelos para ver seu rosto que estava segurando e depois bateu com a cabeça dela no chão. Para você ter uma ideia, o tumulto foi tão generalizado, tantas pessoas ali, que houve um impedimento dos bombeiros e da polícia militar de se chegar no local. Eles conseguiram chegar no local apenas depois de 2 horas. E depois de 2 horas, eles retiram Fabiane, que após 36 horas depois, ela vem entrar então em óbito. Esse é o poder de uma fake news. E essa, para sua ciência, é o poder da primeira fake news do Brasil. Só que a mentira, ela tem uma cara velha. A mentira que nós compartilhamos hoje, a mentira que nós praticamos hoje, ela tem uma cara velha, ela não é de 2014, mas ela vem de muito tempo atrás e muito mais do que isso. Essa notícia velha, essa mentira, ela tem uma paternidade. Abra sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 44. E agora, no momento dessa mensagem, eu cumpri com o meu primeiro objetivo da introdução, que é chamar a sua atenção. Porque os olhos da Ariane estão assim, ó. É, irmão. Mentira. O que a mentira pode causar na nossa vida? E o caso da Fabiane nos ilustra muito bem. Abra sua Bíblia em João, versículo clássico. João, capítulo 8, versículo 44. A palavra de Deus diz assim: vocês são do diabo, homens que praticam mentira, pessoas que não têm Cristo como centro da sua vida. O próprio Jesus diz: vocês são do diabo. E ele diz que é o pai de vocês e querem satisfazer os desejos dele. E agora as características desse homem que é o pai da mentira. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando Satanás profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. E agora está aí o teste de paternidade dado por Jesus. Ele é pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creram em mim. Quem de vocês me convence do pecado se digo a verdade porque não creram em mim? Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. O diabo tem as suas características e ele é o pai da mentira. No caso de Fabiane, quem que era ali o pai que atestava aquela morte? O próprio diabo. Porque ali as pessoas estavam vivendo influenciadas por uma mentira macabra que levou uma pessoa até a morte. E ali, colocou ali como pessoas culpadas quase 3 mil pessoas que estavam dizendo ali: mata, mata, mata. É difícil a gente julgar essa cena, porque muito provavelmente, se nós fôssemos residentes do Morrinho em 2014, naquele sábado, às 3 horas da tarde, muito provavelmente nós iríamos encaminharmos aquela cena e provavelmente talvez não teríamos pena de quem a gente julgue que faz mal com criancinha ou coisas do tipo. Satanás está agindo nesse ambiente, nessa cena, e ele age desde todo o tempo, desde toda a criação, a saber, pelo texto que a gente vai ler aqui. A primeira coisa que você precisa ser informado desse texto de Gênesis, que é clássico, é que o casal criado, a criação, foi criado em plena inocência. A palavra de Deus que diz que por isso o homem deixa pai e mãe e se une a uma só mulher. A primeira verdade que nós temos aqui para os casais é um incentivo de relacionamento íntimo. Porque como nós estamos ligados como uma só mulher, quando nós casamos e vivemos o matrimônio sem mácula. E aqui nesse texto nos diz que homem e mulher, eles estavam nus. E sabe o que a palavra de Deus nos diz? Eles não sentiam vergonha alguma de estarem nus. Nós vemos aqui a completa inocência no jardim, onde Deus cria homem e mulher de forma inocente. Mas logo, a gente vê então que a serpente, o personagem, entra então em cena. E a gente pergunta assim: quem que é esse personagem? Quem que é a serpente? É muito legal porque a gente tem a informação, a gente sabe quem é. Mas eu gostaria de ler aqui pelo menos 2 textos com vocês. Se você quiser abrir bem rapidinho aí, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 12 primeiro. Versículo... Eu não estou conseguindo ler de perto mais. 9. Tá osso, irmão. Ó, até aqui não dá mais, ó. Aí eu tenho que vir aqui, ó. Pronto, aqui é certo. Versículo 9, Apocalipse 12. Quem é essa serpente, gente? Olha só como a Bíblia se explica. A Bíblia se explica por ela mesma. Isso é maravilhoso na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. E olha só a palavra que diz: o sedutor de todo mundo. Aquela serpente que agora no final de todas as coisas tem a sua morte completa declarada, ele é o sedutor. A serpente do jardim, que é o sedutor de todo o mundo. Ou seja, ele seduz por meio da mentira, para que todo mundo possa viver em trevas, longe da presença de Deus. Inclusive, meus queridos, os cristãos. Satanás, ele não tem problema. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas com o crente ele quer acabar com a fé. E a gente tem isso ilustrado no livro de Jó. Ele começa a tocar na vida de Jó para mexer com a fé de Jó. E é isso que ele busca fazer com a nossa fé. E o outro texto aqui de Apocalipse, capítulo 20, versículo 2, diz assim: ele segurou o dragão, e olha só a descrição aqui de novo, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que, olha lá, não mais enganassem as nações. Mais uma vez, plano e objetivo dele é enganar. E enganar como, gente? Com mentiras. E ele faz isso muito bem. Um outro atributo do texto diz que essa serpente, que agora nós conhecemos pelos dois textos de Apocalipse, que é Satanás, diz que ele também é astuto. Ou seja, Satanás, ele tem os seus esquemas, Cecília. E a palavra de Deus diz ali, ó, esse versículo aí que eu coloquei na tela, diz o seguinte, aqui fala de perdão esse versículo. Se você for ler o contexto, ele diz assim, olha, se perdoe. Vivem a realidade do perdão. Dê o braço a torcer. Sabe por quê? Se você não fizer isso, olha o que acontece. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Ou seja, nós não podemos ignorar os esquemas de Satanás. Ele age no meio da família, ele age no meio das questões, para que nós então possamos viver então debaixo dessa mentira enganosa que nos traz prejuízo para a nossa vida. E aí sabe o que acontece? A gente já leu uma vez num texto que nós estudamos, aqui de Apocalipse, que ele é o nosso acusador. E a palavra de Deus diz que ele está dia e noite na presença de Deus, acusando os seus filhos. Vocês lembram desse texto? Vocês lembram desse texto? Sabe naquela hora que você vai até tomar aquele café da manhã, que você passa aquela manteiga na bolacha, e a bolacha parece que é uma coisa que precisa ser estudada. Ela só cai com a manteiga para baixo, e quando você olha aquela cena, você fala... Sabe o que que acontece? Nesse momento, Satanás está lá diante da presença de Deus, te acusando. Eu estou trazendo uma ilustração bem boba das grandes mentiras que você vive e que eu também vivo e que são colocadas diante de Deus todos os dias pelo acusador das nossas almas. Sabe qual que é uma outra artimanha? Se você ler esse texto de 2 Coríntios 2, versículo capítulo 11, de 1 a 4, vai falar que um outro desígnio, uma outra artimanha de Satanás, sabe o que é? Usar pessoas. Ele levanta pessoas para deturpar da sua palavra, e assim a gente recebe então o evangelho diluído, mentiroso, que não salva e que nos condena. E ele diz que Satanás levanta falsos profetas para fazerem isso, para massagearem o ego das pessoas, e não trazer a realidade da cruz que salva e liberta. Para conhecer um pouquinho mais sobre essa mentira, que nós precisamos lutar contra ela, em Gênesis vai dizer que Satanás ele remodela a ordem de Deus. Olha que coisa interessante. A serpente aí conta ali sobre o texto, e aí diz assim, quando certa vez ela perguntou para a mulher, olha só, Deus realmente... disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Olha só como Satanás é astuto. Satanás, ele remodela a ordem de Deus, fazendo parecer pesada demais e injusta, tirando qualquer fator positivo daquilo que o Senhor Deus disse. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse texto, Deus disse que não era para comer de nenhuma das árvores? É isso, gente? O que que Deus disse, gente? Que não era para comer da árvore do meio do jardim, não é isso? O que que Satanás está fazendo? Remodelando a mensagem. Ele está falando, mas peraí. É isso que Deus disse, que não é para comer de nenhuma? Ele está, então, remodelando para fazer com que a ordem de Deus seja totalmente negativa. E aí, gente, eu fiquei pensando na nossa juventude indo para a faculdade, nos nossos amigos indo estudar, né, nos indo trabalhar, vivendo a vida do cotidiano. E sempre, muitas vezes, e aqui é um dado que eu colhi, eu não coloquei o dado aqui, mas se você colocar uma pesquisa no Google assim, ó, jovens cristãos que abandonam a faculdade. Coloquem isso, façam uma experiência. Você vai ver que a porcentagem de jovens que abandonam a igreja, não a faculdade, né? A igreja, durante o tempo de faculdade, é elevadíssimo. E sabe por quê? Porque tem pessoas por lá, assim como tem pessoas no seu trabalho, na sua família, que quando nós vamos falar do amor de Jesus, elas olham para nós e falam: é assim mesmo? É assim mesmo? Esse tipo de pergunta nos coloca em uma postura, sabe como, de timidez. Porque quando a gente vem com a verdade e a pessoa fala: mas peraí, você acredita nisso? É assim mesmo? Na hora a gente dá aquela retraída: mas peraí, mas será que não é assim mesmo? Porque está embutido na pergunta a ideia de ridículo, absurdo. A serpente, gente, continua agindo assim nos ambientes que eu falei, na faculdade. Olha as suas conversas com seu pai, com a sua família, nos ambientes de trabalho, quando muitas vezes a pessoa fala assim, ó, é sério isso? Esse negócio que você está falando de Deus, é sério, meu querido? Meu irmão, eu já fui questionado assim algumas vezes. E quando nós estamos fragilizados, sem convicção concreta daquilo que nós cremos, sabe o que acontece? Essa pergunta, ela se torna contra nós. E nós mesmos começamos a fazer no nosso coração essa pergunta: é assim mesmo? Uma outra coisa, uma outra tática do inimigo é a negação dos perigos apontados por Deus. Olha só nos jardins. Ela responde: podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. Nós pode comer só do fruto da árvore que está no meio do jardim, que nós não podemos comer. Deus disse, ela fala, não comam. Aí ela acrescenta, esse nem sequer toque é um acréscimo da mulher. Deus diz não coma e ela acrescenta, nem sequer toque no fruto daquela árvore, que se o fizerem, morrerão. Sabe o que a serpente faz? Ah, peraí. É claro que vocês não morrerão. Deus é um brincalhão. É claro que vocês não comerão. Sabe o que ele está fazendo aqui? Satanás está fazendo aqui? Tirando, negando os perigos que Deus aponta que existe. Isso, gente, pensa comigo. Não tem acontecido também na nossa jornada, na nossa caminhada? O mundo secularizado que hoje invadiu as igrejas, que hoje invadiu a nossa vida no cotidiano, tem transformado as nossas mentes e nos permitido a viver situações aos quais Deus aponta com negação e coloca firmemente a ideia de perigo. E sabe o que nós estamos fazendo com isso? Flertando, dizendo, ah não, acho que pode. Ah não, vamos fazer isso. Sabe por quê? Porque hoje existe um relativismo. Existem hoje, eu estava conversando com o Daniel, como que é a modernidade líquida que o Daniel está estudando aí, que aponta nesse relativismo que todo mundo tem uma verdade. Eu tenho uma verdade, Valdemir tem uma verdade. E aí nós colocamos em xeque a verdade absoluta de Deus. Deus, ele tem absolutos. Deus, ele tem absolutos na sua palavra. Deus, ele orienta o seu povo a todo momento com verdades absolutas. E como que a gente consegue, então, diante da verdade absoluta de Deus registrada nesse livro, flertar com o pecado e dizer, não, mas Deus, ele certamente me aprova fazer isso. Tá tudo bem. Isso daqui, meu querido, já foi introduzido no jardim, essa mensagem sutil, há milhares de anos. E nós estamos caindo, abraçando ela até hoje. Já se dizia que um pouquinho de veneno, todos os dias, acaba te levando a óbito, irmão. tática de Satanás para fazer com que você desvie a sua fé, para fazer com que você se enfraqueça na fé e tenha dificuldade de caminhar nessa vida. Eu já contei várias vezes a história do Teiu. Se eu falar para alguém contar a história do Teiu aqui, sobe um aqui e conta direitinho. Só que é isso mesmo. Satanás faz... Tem, não sabe a história do Teiu? Eu vou contar de novo. Deixa quieto. Bem resumidinho, 30 segundos. Bota no relógio aí. Eu morava no Guarujá, na Mata Atlântica, e lá tinha um bicho chamado Teiu, que vocês sabem que é largato. O largato, para você pegar um largato, você pega um cano de 3 polegadas, coloca encostado dentro do barranco, coloca ali ovo podre, carninha estragada, pele de frango, lá, deixa lá encostadinho no barranco e vai embora. 3 dias depois, lá, você volta lá e muito provavelmente tem um bichinho lá, e muitas vezes é o largato, o Teiu. Ele fica lá presinho porque ele não consegue andar de ré. E aí você pega o Teiu, corta o rabo do Teiu, joga o resto fora e come um Teiu frito. Gostosinho. O que eu ensino com isso, Laís, quando eu trago essa ilustração, é o seguinte. Que Satanás, ele tem as suas artimanhas. Ele cria ciladas. A Bíblia diz que ele cria cilada. Ele não tem problema de esperar que você caia, meu querido. Ele coloca a cilada dele, ele ceva na cilada, ele coloca lá a pelinha de frango, a mentira, sutil, ele deixa lá e a chapinha aqui, então, enquanto isso, está fervendo. E ele, sem pressa, espera com que você caia, derrape, escorregue na fé. Ó, 30 segundos eu contei a história do Teiu de novo. Outra tática de Satanás é a atribuição dos desvios do caráter de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz. Ele diz assim, ó, Deus, aqui é a serpente dizendo, Deus sabe que no momento que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Ela está dizendo assim, ó, Deus não é tão bom. Ele não é tão bom, porque se Deus fosse bom, ele queria que você comesse. Para você ter o mesmo conhecimento que ele. Deus é mau. E aí, gente, a consequência disso... Eu coloquei uma foto ali do casalzinho brigando e eu custei para achar essa foto. Coloca assim, ó, no Google, casais brigando. Por que eu custei de achar essa foto? Porque na maioria das vezes as pessoas que criam as artes, ela coloca a mulher apontando para a cara do homem assim, ó, brigando. É sempre a mulher, gente. Aqui sério, vai fazer essa consulta no Google. Falei, nossa, mas será que não tem nenhuma que o homem assim, ó? A maioria das vezes é a mulher. E aqui eu consegui encontrar um meio termo ali, né? Duas acusações. Mas o resumo dessa conversa aqui, irmão, dessa mentira do jardim, é que quando a Satanás diz assim, olha, Deus não quer que vocês abram os olhos e sejam como ele. E aí sabe que mulher e homem querem, então, agora, a partir daí, terem autoridade, porque se eu sou igual a Deus, eu sou o Deus criador, eu crio todas as coisas, eu tenho o poder de criar, então eu tenho autoridade, eu tenho poder. E uma outra coisa que vem acompanhada no pecado é a autonomia. Eu quero independência. E aqui, meu irmão, no jardim, nós perdemos a maior beleza e riqueza que nós podemos ter na vida, que é um relacionamento de intimidade com Deus. Aqui o laço se quebra. E aí o Henrique aqui veio na introdução e explicou direitinho. Nós precisamos, então, a única forma de reatar o laço é se entregando para Cristo sem reserva. Entregando a vida para Cristo sem reserva. Essa é a única forma de acabar com a maldição do jardim. De viver a verdade eterna de Deus. É entregando a sua vida para Jesus Cristo. Não tem outra forma. Porque senão, irmão, nosso coração a todo tempo está brigando por autoridade e autonomia. Olha para a história da humanidade. Por que as guerras acontecem? Por que a Ucrânia e a Rússia estão disputando ali? O que eles querem? Querem Crimeia, querem poder, querem dominar o mar ali porque não tem saída para cima, quer ser voltar com a União Soviética antiga, quer ser dono de tudo. Isso daí é o quê? Um coração movido por desejo de poder. E uma nação que agora não quer se linkar com mais ninguém. Nós somos aqui autônomos. Nós somos o centro do mundo. Por que que dentro da minha casa existem aquelas guerras lá trágicas entre eu e a Flavinha? Porque nós queremos viver autonomia muitas vezes. Porque nós queremos viver o hedonismo, que é a ideia da felicidade sem compromisso. Ou seja, ela quer ser feliz. E dentro do casamento eu preciso atender a necessidade dela. Você é sempre jogando para a mulher, né? E ela, por muitas vezes, não quer atender as minhas necessidades. E assim vice-versa, irmão. A mentira do diabo tem acabado com a nossa vida. E aí, eu trouxe aqui algo que meu sogro, um folhetinho que o meu sogro ama. Aí, agora é com o sogro, hein? Meu sogro, rapaz, ele ama esses folhetinhos aí. O primeiro folhetinho que eu conquistei ele foi quando eu dei eu não tinha o que falar no primeiro encontro de família, na primeira vez que eu fui na casa dele, eu encontrei um folhetinho, aonde você estará daqui a 100 anos? No busão. Aí eu decorei aquele folhetinho. E aí eu dei a pregação do folhetinho na casa dele. Rapaz, tem um folhetinho desse aí, né? É o meu folhetinho preferido. Lembra, Paulo? E um outro folhetinho que o Paulo gosta, qual que é, Paulo? Olhando para essa imagem, vê se você consegue matar ali, o carinha de joelho ali, ó. O mapa dos... Ih, mano. Mapa dos Romanos. É uma sequência de textos bíblicos em Romanos que apontam a desgraça do homem até a caminhada para a libertação em Cristo Jesus. O mapa dos Romanos nos diz, porque a gente está falando de mentira, e a gente tem que encontrar agora com as consequências da mentira, o mapa dos Romanos, em Romanos 5:12, vai dizer que por meio de um homem só entrou o pecado no mundo, e por meio do pecado do mundo que entrou por meio de um homem só, entrou também a morte. É isso que Romanos 5:12 diz, meus queridos. O mapa de Romanos diz que por meio de Adão, por meio de Eva, naquele cenário onde eles eram inocentes, o pecado entra no mundo e a morte passa a existir sobre a nossa vida. Mapa dos Romanos nos diz que Romanos capítulo 3, versículo 10, diz que não há nenhum justo sequer. Ou seja, se você acha que você tem justiça em si, meu querido, você não tem nenhuma, porque quem faz essa declaração aqui é o próprio Deus por meio do apóstolo Paulo. Não existe, Richard, nenhum justo, nenhum sequer. Quer mais um texto para ajudar isso daí? Isaías vai dizer que a sua justiça, a minha justiça, é como o trapo de imundícia. Duas possibilidades para trapo de imundícia. A primeira é os leprosos que viviam com as suas ataduras. E aquelas ataduras, quando eram tiradas, vinham com pele, com pus. E aquilo ali são trapos de imundícia. Outra possibilidade textual é que esses trapos de imundícia poderia ser aquele pano que ficava para receber, então, a menstruação da mulher. Trapo de imundícia. Essa é a minha e a sua justiça. Romanos, então, vem agravar isso daí. Vem dizer que Romanos 3:23 diz, todos pecaram, ou seja, não tem um abençoado aqui que pode dizer que vive uma vida sem pecado. A Bíblia declara, todos pecaram. Romanos 6:23 vai agravar isso. Vai dizer que o salário desse pecado é a morte. A morte que começou no jardim, uma separação do relacionamento com Deus eterna e a morte física que vai acompanhar eu e você daqui um pouco, daqui alguns dias para uns, alguns meses, Deus me livre, alguns anos, isso vai chegar para mim e para você. Agora o que está em questão é, e a sua alma, meu querido? Mapa dos Romanos continua dizendo, Romanos 1, versículo 12, o que que diz esse texto, gente? Quem tem aí, ó, aberto aí, lê para mim Romanos 1, versículo 12, texto conhecidíssimo. Lê aí, Lala. Romanos 1, versículo... É 12 ali, gente? 18. Olha lá o pastor Daniel ali. Vai lá, deixa lá ler, Daniel. Já foi de cor ali, ó. Vai lá, alto, alto. Olha o jardim aqui, ó. Nós vemos que nós somos injustos, estamos perdidos por meio da Bíblia, e tudo isso nos diz que existe, então, um Deus irado sobre nós. Nossa! Se acabar a luz aqui no PowerPoint, acabar e eu empacotar aqui, vocês vão tudo embora na depressão em casa. Só que sabe o que nos traz alegria? Porque essa é a má notícia. O Evangelho, ele é composto de boas e más notícias. Essa é a más notícia, e nós precisamos lidar com ela. Nós precisamos primeiro quebrar as pernas, para depois levantar, irmão. E sabe o que acontece na sequência disso? Nos vem as boas notícias. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para com nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, injustos, mentirosos, vivendo na mentira. Sabe o que acontece? Deus prova o seu amor. Ele morre por mim e por você, irmão. É como se existisse um juiz e nós estivéssemos condenados para a cadeira elétrica. E sabe o que acontece? No corredor nós vamos lá, nossa, eu vou morrer. E esse juiz, na verdade, ele é que sofreu o dano. Eu matei o filho desse juiz. E esse juiz agora vai me julgar. E o que me vem na cabeça? Estou condenado. O cara é juiz. Eu cometi um erro. E ainda que eu matei o filho do cara, sabe o que o cara faz? Um dos filhos do cara, o juiz vai lá e fala assim, ó, tá pago. Como assim? Tá pago. É difícil de entender essa historinha para você? É difícil de entender para mim o que Deus fez por mim. Quando eu era para ser condenado, e Deus fala assim, você crê em mim? Você se arrepende dos seus pecados? Então está pago. Deus prova o seu amor para com nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Na caminhada de Romanos, Romanos 10, 13, lá. Lê aí. É 13 ali, gente? É. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra aqui invocar, sabe o que é? É uma súplica extrema. Deus está dizendo aqui, ó, todo aquele que, meu, se jogar nos meus braços, que suplicar de uma forma extrema, que clamar por mim, será salvo. E aí, meu irmão, a magia da liberdade. Porque olha o que a palavra de Deus agora diz em João, não mais em Romanos. Diz assim, ó. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. Ele é o Logos, ele é a palavra, ele é toda a verdade. Só que não basta, meu irmão, por um momento eu e você aqui dizer assim, ah, então tá bom, eu suplico, Deus, eu quero. Sabe por quê? Porque, irmão, a caminhada é diferente. A verdade que liberta para a gente praticar e refletir, em primeiro lugar, existe uma exigência, mano. Existe, não adianta querer dizer que é graça barata, não é barata, tem uma exigência. Não é de qualquer jeito, irmão, não é do seu jeito, porque o seu jeito é o jeito do jardim caído, é do jeito de Deus. Existe uma exigência e a exigência é a exigência do discipulado. E a condição da liberdade, sabe qual que é? Olha só o que o texto diz. O Henrique leu esse texto. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Qual que é a ideia aqui, gente? A exigência aqui é do discipulado. A ideia aqui, sabe qual que é? Permanecer. Permanecer, é o que João fala. Permanecer. Permanecer no Logos, permanecer na palavra, permanecer naquilo que está escrito. E aquilo que está escrito muitas vezes, ó, raja o nosso coração. Porque o nosso eu, que gosta muito de viver na mentira, é confrontado com essa verdade que liberta. E muitas vezes nós não desejamos a liberdade em vários dos nossos pecados que nós vivemos. E ele está dizendo assim, sabe qual que é a condição? A condição é discipulado, é caminhada comigo, é andar comigo lado a lado. E ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade, então, vos libertará. A condição de viver a liberdade é caminhar de forma íntima com Jesus. Cê é louco, hein, irmão? Nunca pensei, hein, Jesus? É mais do que um levantar de mãos. É mais do que responder a um chamado chorando. Em uma igreja, em um acampamento, em qualquer lugar. Porque é acompanhado, sabe com o quê? Com uma exigência, irmão. Carrega a sua cruz dia a dia. A segunda reflexão que Jesus diz é que ele é o verdadeiro libertador. E ele diz, porque aqui é legal que no 31 ao 32 ele vai dizer assim, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Na Bíblia, gente, para quem estuda a Bíblia, a gente aprendeu isso com o Valdemir, toda vez que se repete um termo, toda vez que existe uma frase repetida, é uma ênfase do autor. Deus quer deixar isso como uma ênfase. Então prestem atenção quando você vê isso nas suas leituras. E ele então repete três versículos para frente, dizendo assim, ó: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente então sereis livres. Ou seja, a mentira que nos escraviza, Jesus ele liberta. A mentira do Éden que produziu morte, que produz morte, nós vemos as declarações que Jesus ele é vida. A mentira que nos condena, Jesus ele nos perdoa. E a mentira que mata, que matou Fabiane por meio de uma fake news, é a mesma. E Jesus nos dá a vida eterna. Eu vou voltar alguns slides lá para trás para mostrar algo que Fabiane carregava junto consigo. Se você olhar no cantinho inferior direito, foi encontrado com Fabiane, além das bananas que ela iria levar para a casa da sua irmã, foi encontrado com Fabiane um livro. Com Fabiane, que perdeu a sua vida, linchada, brutalmente massacrada, se encontrava com ela a palavra, a Bíblia, a verdade. E eu quero acreditar que Fabiane carregava esse livro, porque ela conhecia o Jesus verdadeiro. A tumba de pessoas que estavam lá vivendo aquele efeito manada para acabar com a vida dela, não conseguiam nem enxergar que aquilo era uma Bíblia. Muitos disseram nos seus depoimentos que achavam que ela carregava um livro. Um livro que a ensinava que ela seguia de feitiçaria para fazer aqueles rituais que supostamente diziam que ela fazia. O último slide nos diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos orar? Querido Deus, quero te agradecer.